E nós vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy, aqui da Rádio Senado, que é especialista em assuntos internacionais. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan Godoy, as investigações na época concluíram que Lee Oswald agiu sozinho na morte de John Kennedy, mas muita gente acredita que a CIA, a máfia, Fidel Castro, até o então vice-presidente Lyndon Johnson, os fazendeiros do Texas, poderiam estar por trás do assassinato. Coisa complicada, hein, Ivan?
Bom, uma pesquisa realizada na semana passada pelo aquele Instituto de Opinião Gallup, ele mostra que 61% dos americanos acreditam que houve uma conspiração para matar o Kennedy. Uma conspiração, ou seja, uma conspiração que significa que o Lee Oswald não agiu sozinho. Só 30% dos americanos acham que o assassinato de Kennedy foi obra de um homem só.
Foi um fato que marcou uma geração, as gerações seguintes, principalmente nos Estados Unidos. Então, é um episódio traumático na história dos Estados Unidos. E você pode observar, Ivan, no discurso que John Kennedy fez na Assembleia Geral da ONU, 2 meses antes do seu assassinato, que ele propunha uma cooperação com a então União Soviética, que rivalizava com os Estados Unidos na Guerra Fria, no campo espacial, porque na época havia uma corrida espacial e os Estados Unidos estavam aí disputando com a União Soviética o título de quem chegaria primeiro à Lua. Era uma época, digamos assim, complicada nas relações Estados Unidos e União Soviética. Ele queria uma cooperação, pelo menos no campo espacial, já que no campo militar estava difícil.
E, na verdade, não havia muita cooperação. Temos que ver que era a época da Guerra Fria. Indo para a questão espacial, um momento apenas, temos que ver que as primeiras grandes vitórias foram obtidas pela União Soviética. O primeiro homem ao espaço, né? O primeiro satélite espacial, né? Aquele Sputnik. O primeiro homem ao espaço, o Gagarin, né? Yuri Gagarin. Então, a grande vitória americana depois veio com a chegada, né, em primeiro lugar, à Lua, né, os primeiros homens, né, que chegam à Lua. Então, agora, era uma época de competição, era competição entre duas grandes potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, e a competição também entre os dois grandes regimes sociopolíticos e econômicos da época, né, que eram o capitalismo e o comunismo, né. Então, Kennedy esteve envolvido, né, em todo esse processo, dessa competição, especialmente um presidente durante o qual durante a sua presidência ocorreram os fatos mais marcantes da famosa Guerra Fria. Porque tem que ver que na época do Kennedy realmente começa o grande envolvimento americano no Vietnã, né, que traz aquela guerra que foi tão marcante, né, para o mundo todo e para os Estados Unidos, né? Então, começa o envolvimento americano no Vietnã a favor do governo do Vietnã do Sul, né, contra o Vietnã do Norte, que queria a unificação do país pela via militar, né? Então, o que aconteceu? Além disso, há outros fatos marcantes da Guerra Fria. A construção do Muro de Berlim e a grande crise em torno de Berlim, porque vem a questão do Muro de Berlim e também um isolamento, né, o isolamento de Berlim Ocidental, que estava metida no meio da Alemanha Oriental, a chamada República Democrática Alemã. O que acontece? Houve um discurso, a gente falou do discurso da ONU, né, do Kennedy, mas houve um discurso muito marcante também, que é o discurso que ele fez em Berlim. Ele foi a Berlim e ficou a frase, né, que até hoje é lembrada. Ele falou: eu sou um berlinense, né? Para mostrar o seu apoio aos berlinenses ocidentais que estavam, naquele momento, bloqueados pela União Soviética, pelo campo comunista. Na época, os Estados Unidos organizaram uma famosa ponte aérea que levava comida para os berlinenses ocidentais que estavam aí isolados, né? Durou meses essa ponte aérea. Então, na verdade, esses foram momentos marcantes. E houve também, é muito interessante, né, aqueles acontecimentos que envolveram Cuba, né? Cuba era, para os Estados Unidos, isso já, claro que já diminuiu muito ao longo dessas décadas, mas na época Cuba era o inimigo quase número um, né? Porque era, representava, digamos, uma presença da União Soviética ao lado dos Estados Unidos. E um desafio num continente onde os Estados Unidos eram, até então, né, os líderes incontestáveis, né? Aquela história que era o quintal, né, dos Estados Unidos, se dizia, né, na época, América Latina. Então, Cuba foi um desafio. E Cuba teve dois episódios então importantes, Adriano. Uma foi a famosa invasão de Baía dos Porcos, ou Playa Girón, né? Playa Girón foi o local principal, né, da invasão, onde, quando exilados cubanos, apoiados pelos Estados Unidos com aviação, inclusive uma frota americana, ela estava colocada, né, no ponto, e a Havana e outras cidades cubanas foram bombardeadas previamente, né, para a destruição da Força Aérea Cubana ainda no solo. Só que uma parte da Força Aérea restou e houve a invasão, então, de Playa Girón, ou Baía dos Porcos, e foi um fracasso. O Kennedy teve a coragem de reconhecer que ele era o responsável por esse fracasso, ninguém mais. Então, esse foi um gesto de coragem dele dizer: eu sou o responsável pelo fracasso, por essa, que foi uma derrota, né, para os Estados Unidos, né? E ele teve um mérito também, porque se esperava que ele, diante do fracasso da invasão dos exilados cubanos, que ele ia ordenar uma invasão direta norte-americana, mas ele não quis esse passo, tomar esse passo. Talvez porque poderia provocar uma guerra com a própria União Soviética, que era o apoio, né, de Cuba, né? Como se sabe, era uma situação em que Cuba, diante do confronto com os Estados Unidos, optou pelo apoio da outra superpotência. Bom, houve outro fato envolvendo Cuba, a crise dos mísseis, já no ano seguinte, porque essa invasão foi em 1961. Em 1962 veio a crise dos mísseis, porque os Estados Unidos descobriram que a União Soviética havia instalado mísseis nucleares em Cuba. Dizem que em uma represália contra a instalação de mísseis nucleares na Turquia, na fronteira, né, que então, né, tinha a União Soviética com a Turquia. Então, eles, em represália, instalaram os mísseis nucleares em Cuba. Isso sim foi talvez a crise mais grave que existiu na história da humanidade, porque o mundo poderia ter sido destruído se não houvesse aquele acordo que foi que a União Soviética retirava os mísseis e os Estados Unidos garantiam que nunca iriam invadir Cuba. Então foram episódios da Guerra Fria, né? Muito marcantes. Mas também, Adriano, podemos ver que o governo Kennedy também foi marcante em relação à América Latina em geral.
Sim,
né?
Exato. Isso que eu ia perguntar para você, Ivan, sobre, fazendo aqui um exercício de se John Kennedy não tivesse sido assassinado, já que ele foi substituído por Lyndon Johnson, como é que teria sido, talvez, a posição dos Estados Unidos em relação ao golpe militar aqui no Brasil em abril de 64?
Bom, temos que ver que a política americana, naquele momento, na América Latina, tinha muito a ver com a contenção da Revolução Cubana, né? Ou seja, eles tinham essa preocupação que essa questão de Cuba não se repetisse em outros países. E o governo do João Goulart, que era um governo nacionalista, era um governo no qual as forças de esquerda estavam crescendo, e que, uma época em que, de grande confronto político no Brasil, havia já, na época do Kennedy, já foram tomadas as primeiras decisões para o apoio norte-americano ao golpe no Brasil, né? Ao golpe de 64. Inclusive, num artigo que está saindo hoje na Folha de São Paulo, do historiador Boris Fausto, ele diz que em 62, Kennedy confidenciou ao embaixador Lincoln Gordon, embaixador no Brasil, que foi da parte, digamos, norte-americana, o cérebro do golpe, né? Do todo o apoio ao golpe, que, claro, não vamos dizer que foi uma coisa inventada também pelos americanos, teve o apoio americano, mas era, digamos, um processo que vinha dos setores conservadores do Brasil e setores importantes, claro, das próprias Forças Armadas. Mas Kennedy, em 62, disse para o Lincoln Gordon, segundo o historiador Boris Fausto, nesse artigo que aparece hoje na Folha: do jeito que o Brasil vai, daqui a 3 meses o exército pode vir a ser a única coisa que nos resta. Então isso diz que, ou seja, Kennedy já olhava para essa possibilidade do golpe no Brasil. Portanto, dificilmente seria diferente a história, porque a política americana na época, observa, não houve só o golpe no Brasil, houve golpe em vários outros países, houve golpe na Bolívia, houve golpe, por exemplo, posteriormente, um pouco depois, no Uruguai, golpe na Argentina. Então, na verdade, aquele período, anos 60, foi o período dos golpes militares na América Latina. Ou seja, os Estados Unidos optaram porque era melhor um governo militar não democrático, né? Como você sabe, nas suas diversas gradações, esses governos foram todos ditaduras, né? Então, eles preferiam isso do que a implantação de regimes como os atuais regimes bolivarianos. Você vê que é uma mudança, né, talvez na situação do mundo e na política americana. Os Estados Unidos hoje convivem com governos violentamente anti-americanos, como é o caso do governo da Venezuela, o governo da Bolívia, governos assim, nacionalistas e muito anti-americanos. Na época, anos 60, os americanos simplesmente não toleravam nenhum governo desse tipo, né?
Ivan Godoy, nós queremos agradecer muito aqui a sua participação no Conexão Senado, fazendo essa análise do governo Kennedy, das repercussões do seu assassinato do presidente norte-americano, também sobre toda essa especulação envolvendo quem assassinou Kennedy, se poderia ter havido uma conspiração ou se Lee Oswald agiu sozinho. Então, foi uma análise aí bem completa sobre a situação envolvendo o assassinato de John Kennedy. Muito obrigado, Ivan.
Muito obrigado, Adriano. Foi um fato marcante. Quero até dizer que eu era criança na época e me lembro da notícia da morte do Kennedy, da comoção que houve na época.
São daqueles fatos, né, Ivan, que a gente lembra onde estávamos quando ouvimos a notícia. Por exemplo, um fato semelhante, no sentido de comoção, e que as pessoas lembram onde estavam quando receberam a notícia, foi a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001.
Exatamente.
São fatos
exatamente.
Como esse que marcam gerações. Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação. Bom dia.
Bom dia.
Este foi Ivan Godoy, que trouxe aí uma análise do assassinato de John Kennedy, que completa hoje 50 anos. Então, meio século que John Kennedy foi assassinado naquele 22 de novembro de 63, numa praça na cidade de Dallas, no estado do Texas.